Os cursos presenciais estão perdendo um pouco o status por causa da correria das pessoas, da dificuldade de sair do trabalho, chegar nos locais. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
Há uma concorrência entre o mercado online e o mercado presencial, e isso tem trazido uma dificuldade para os empresários que investem em cursos presenciais, porque o curso online ele é mais barato, não poderia ser diferente, porque o custo operacional dele é mais baixo. É possível para aqueles que exploram cursos online ofertar cursos a um custo mais barato. Só que, na minha opinião, o curso presencial vai ter vida longa, porque o aluno, sobretudo aquele que está iniciando, precisa daquele contato físico com o professor, com os colegas, para montar aquele grupo de estudo, tirar as dúvidas que o curso online não vai permitir, a não ser, é claro, como eu procuro fazer, que abrir outros canais, como o e-mail, como o Facebook, que permita ao candidato tirar dúvidas que extrapolam aquele conteúdo digital. Há uma concorrência, mas eu não enxergo o fim dos cursos presenciais. Como o mercado online cresceu bastante, o mercado presencial deu uma enxugada. Isso aí é uma realidade. Tanto é que há notícias reais de que tem muito curso presencial fechando as portas.
É verdade.
E o que está acontecendo também é que os cursos presenciais, para poder subsistir, estão oferecendo aos professores um valor menor de entrada. E isso pode trazer um prejuízo na hora da qualidade do produto. Quando for se inscrever num curso online, se certificar da equipe de professores que ele está contratando para que essa diminuição do valor da entrada não faça com que a qualidade da equipe de professores caia.
Tem aqui uma questão que foi trazida por um ouvinte, o Léo Marques.
Meu nome é Léo Marques França, de Carvalho, e eu gostaria de saber até que ponto compensa fazer investimento num curso presencial para cursinho, e, em contrapartida, o que seria melhor fazer um online, levando em consideração os benefícios de cada um.
O online é uma ferramenta que veio para ficar, sobretudo para essa geração que está aí, que já nasceu na frente do computador. Só que exige do aluno uma disciplina diferenciada, uma persistência diferenciada. Ele tem que ter realmente uma motivação acima do normal para poder sentar na frente do computador diariamente, assistir às aulas e absorver aquele conteúdo. E o presencial tem a grandíssima vantagem dessa troca de experiência que abordamos. O aluno vai chegar lá, vai encontrar pessoas que estão no mesmo barco, que estão vivenciando a mesma dificuldade e vão, a partir dali, trocar aquelas experiências, aquelas amarguras, e vai haver um crescimento pessoal do candidato, sobretudo sobre aquela motivação de se comparar com os demais, principalmente com os melhores. Então ele vai ver, ele vai conseguir se medir frente aos demais e vai ver, bem, eu estou no caminho certo. Ou ele vai ver, não, eu preciso intensificar meus estudos, porque eu estou vendo que eu estou ficando para trás. E, além disso, o contato físico com o professor, eu me vali muito disso na época de candidato, eu acho que o aluno só tem a ganhar em cercar o professor nos intervalos e tentar explorar a experiência dele, a bibliografia que ele adota, a metodologia que ele seguiu para se preparar para concurso público. Então, eu vejo no presencial uma ferramenta para aquele que está iniciando, e no online, uma ferramenta para aquele que já fez cursos presenciais.
Meu nome é Eduardo, gostaria de saber quais concursos estão previstos para esse ano, assim, os melhores que estão mais previstos para esse ano, e se esses melhores concursos que vão ter esse ano vão chamar muita gente.
Quais são os melhores aí?
Nós vamos ter uma quantidade de concursos muito maior do que foi em 2014. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza, porque 2014 foi um ano atípico, um ano eleitoral, e houve um enxugamento na quantidade de concursos. Agora, para 2015, a promessa é que haja inúmeros concursos. E, aliás, Fátima, eu já publiquei na minha página do Facebook hoje um rol de concursos com editais abertos. Não são editais previstos. E estes com editais abertos já somam mais de 20 mil vagas pelo país.
Muita coisa, né?
Então, temos aí, por exemplo, em âmbito federal, o concurso do Ministério Público do Trabalho, que é um baita de um concurso, só que específico para bacharel em direito, salário inicial 26 mil.
Oh, tudo que um bacharel em direito precisa, né?
Pois é. Temos o concurso da Petrobras, uma boa notícia vindo da Petrobras, finalmente. São 2.702 vagas, salário variando entre 3 mil e cerca de 9 mil reais. Temos a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Conselho Nacional do Ministério Público, falamos algumas vezes. Em âmbito estadual, muito concurso estadual também, Polícia Militar de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Unidade Estadual de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros de Minas, a CESIP aqui do DF, que já tratamos dele, são 1.100 vagas para a Subsecretaria de Sistema Penitenciário, Polícia Militar de Minas Gerais, Secretaria Penitenciária de São Paulo, o Banco do Brasil, a nível federal, Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, Secretaria de Educação de Minas, com mais de 17 mil vagas e uma série de concursos municipais.
Luciano, então, tudo isso está no seu Facebook, essa lista?
Está toda ela no Facebook, com a previsão do número de vagas, a escolaridade necessária, a previsão de salário e a data da inscrição.
Estão perguntando aqui se tem previsão também para a Secretaria de Educação do DF.
Nada concreto ainda, mas há perspectiva para 2015. Só que a gente está acompanhando pela mídia que há, num primeiro momento, uma intenção do governo de enxugar a máquina, verificar as reais necessidades. Então, concurso para o DF é nada a curto prazo, Fátima.
Agora, os alunos, os candidatos, aí, os concurseiros, podem então acessar lá o seu Facebook e dar uma espiadinha lá nessa lista.
Tá, essa lista lá tem 3 páginas. Eu acho que se o candidato se enquadrar em uma delas, eu acho que vale a pena. E, aliás, Fátima, me permite até fazer um parênteses, tem muito concurso municipal e muitas das vezes o candidato não dá muita atenção para esse tipo de concurso. E ser servidor público de um município, em termos de vantagens, é tal qual ser servidor estadual ou federal. Tem estabilidade, tem garantia no trabalho, tem uma qualidade de vida. É claro que muitas vezes o salário não é tão atrativo quanto um salário a nível federal ou estadual, mas como um primeiro passo, ele é muito válido. Então, para o pessoal também não deixar de fazer inscrições para concursos municipais.
Luciana, é muito bom conversar com você. A gente fica querendo saber tanta coisa, só que o tempo vai passando rápido e a gente já tem o Nacional em forma. Aí eu queria só te fazer uma última perguntinha rapidinho. Eu queria que você desse o endereço. As pessoas podem te acessar lá no seu perfil. É Luciano Dutra?
Luciano Dutra.
Então, gente, olha, vamos aproveitar, vamos lá todo mundo bisbilhotar lá o Face do professor Luciano Dutra e depois, na segunda-feira, eu acho que vale então a gente continuar conversando sobre isso, né, professor? Falando, dando as dicas, pegando de 2 ou de 3 concursos e dando as dicas sobre cada um dos editais, desses que já estão abertos, né?
Estou sempre à disposição, Fátima. Definindo a pauta, vamos conversar, que vai ser sempre um prazer.
Tá certo. Então, já vou te pedir para selecionar os que você acha melhores para a gente começar. Podem ser os federais. E aí a gente começa detalhando um pouco, discutindo um pouco sobre os editais que já estão disponíveis. Combinado?
Combinadíssimo.
Então tá certo, Luciano. Agradeço muito a sua participação mais uma vez com a gente aqui no concurseiros.com e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Fátima. Fala o pessoal levantar a poeira, esquentar as turbinas, porque o ano promete.